Faltam 8 dias para o prazo final da entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. É 2019, mas relativo a 2018. Pelos dados que a gente tem aqui, desde o dia 7 de março, quando foi aberta essa temporada 2019, a Receita Federal já recebeu mais de 12 milhões de declarações. Mas a expectativa é que sejam entregues mais de 30 milhões e meio de documentos. Muitos contribuintes ainda têm dúvidas na hora de preencher e enviar. E por desconhecimento ou mesmo pressa, acabam caindo na temida malha fina e pagando pesadas multas. Por isso nós vamos conversar agora com o contador Nivaldo Cleto, que é parceiro da CertSign. Nivaldo, boa tarde.
Boa tarde, como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Bom, vamos tirar algumas dúvidas aqui, Nivaldo, para as pessoas que ainda não declararam o imposto de renda. A primeira, né? Se não declarar até dia 30 de abril, o que acontece?
Existe uma multa de R$ 167,00, tá? Aqui o limite mínimo da multa é R$ 167,00, mas ela está limitada a 20% do valor devido. É o valor devido antes da compensação. Muitas pessoas pensam que é o valor devido R$ 167,00 sobre o valor devido do imposto a pagar. E não é. É sobre o valor devido antes da compensação. Se a pessoa atrasar muito a entrega da declaração de imposto de renda, a multa pode ficar muito alta dependendo do valor que ela ganha anualmente de rendimentos.
Nivaldo, quem não tem tempo ou até a condição financeira de procurar um contador, né? Quando tem, agora já há alguns anos existe a declaração simplificada, é possível a pessoa conseguir fazer sozinha a declaração do imposto de renda? Ela precisa ter alguma noção básica do que vai ser declarado, mas é possível fazer?
É possível sim. Hoje as mídias sociais, YouTube, tem muitas pessoas que explicam como é que se faz a declaração do imposto de renda. Principalmente no site da Receita Federal, eles dão informações básicas de como o contribuinte deve fazer a declaração do imposto de renda. Ela tem várias opções de fazer no desktop, fazer no mobile, no telefone celular. Então, é simples. Não tem, a pessoa que tem uma renda mínima, um rendimento baixo, não tem tanto segredo assim. Ela pode fazer sozinha, assim, que normalmente não dá muita dor de cabeça.
Bom, lembrando que o valor mínimo para a declaração é o ganho...
O valor mínimo é R$ 28.539 para a pessoa física, R$ 559. E atenção, muitos empregados domésticos, trabalhadores avulsos, como não há assim, um aumento do limite de retenção de imposto de renda, o ano passado muitos empregados domésticos já estão obrigados a entregar a declaração de imposto de renda. Então, eles têm que solicitar os informes dos patrões para poder fazer a declaração. No caso deles, a maioria é a declaração simplificada. Quem tiver rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil, como rendimento de poupança, aplicação financeira, também é obrigado a fazer. E quem tiver bens, móveis ou imóveis acima de 300 mil reais, também é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda.
Isso significa, por exemplo, o proprietário de um apartamento que tem esse valor, né?
Sim, isso mesmo. Custo histórico de compra.
Bom, e para que a pessoa não caia na malha fina, né? Quais documentos devem constar nessa declaração do imposto de renda, Nivaldo?
Olha, o que acontece na malha fina, como eu faço há muitos anos de imposto de renda, as pessoas às vezes esquecem de informar os informes de rendimento das fontes pagadoras. As próprias fontes pagadoras esquecem de encaminhar para os contribuintes os informes de rendimento. Quem tiver o certificado digital pode, através do site do ECAC, da Receita Federal, baixar uma declaração preenchida e saber, de antemão, quanto que foi informado pelas fontes pagadoras que ela recebeu. Aí a chance dessa pessoa cair numa malha fiscal é muito pequena, com a obtenção do certificado digital, que hoje no mercado custa a partir de R$ 80,00, é um certificado digital. Porque, às vezes, a pessoa não tem tempo, perde dias para resolver um problema na Receita Federal, que é muito simples, tá? Por isso que a facilidade do uso do certificado digital. Hoje eu tenho aqui dos meus clientes, há muitos anos, eu utilizo essa certificação. Hoje tem o certificado mobile, né? O Revolt ID, que é um certificado nas nuvens, que evita com que o contribuinte caia na malha fiscal. É muito importante, é uma grande dica que eu estou dando.
Bom, e tem uma dúvida aqui do Derivaldo, nosso ouvinte. É o seguinte, ele já fez a declaração do imposto de renda como MEI, né? Microempreendedor individual. Agora ele precisa saber se ele deve fazer a declaração do imposto de renda de pessoa física e a partir de quando?
Olha, eu recomendo que a pessoa sendo MEI, não sendo, o cidadão tem que fazer uma declaração, o mínimo de renda que ele tenha, tem que fazer uma declaração de imposto de renda. Hoje, qualquer documento, qualquer instituição financeira, já vai pedir um empréstimo, um financiamento, as instituições pedem uma cópia da declaração de imposto de renda. O MEI, ele tem um rendimento, vamos dizer assim, abaixo do limite, mas ele compra um carro, ele faz um pagamento de um bem móvel, um imóvel, ele compra um automóvel, por exemplo, um motorista de Uber, ele compra um automóvel, tem as prestações, então eles têm que declarar imposto de renda, porque eles já fazem parte daquele mundo das pessoas já, do comércio, né, da indústria e contribuintes do imposto de renda.
E tem a questão também da declaração de isento, né, que ela não é necessária, né, mas a pessoa pode fazer também?
Não é declaração de isento, é uma declaração de imposto de renda, ela faz, ela entrega, só que ela está isento do imposto de renda. Não existe mais declaração de isento, é a declaração de imposto de renda, no qual o resultado do imposto é isento. Justamente essa vantagem que eu falo para as pessoas de entregar a declaração, a casa de cidadania, e eles podem precisar amanhã até para um visto para fazer uma viagem para o exterior. As autoridades tributárias, os organismos, os órgãos públicos pedem a cópia da declaração.
Ah, interessante. A Simone de Louveira faz uma pergunta aqui. Como declarar despesas com ensino no exterior e de seguro-saúde?
As despesas com ensino, primeiro, segundo grau, elas são declaradas como pagamentos efetuados e ela tem um limite de isenção que não é muito grande. É um limite por dependente ou por titular na faixa de R$ 3.400. Ela só lança como pagamentos efetuados. Agora, muitas pessoas... elas optam por um desconto de 20% sobre a renda bruta, porque não tem os comprovantes de pagamento de despesas médicas, de dentistas, de despesas com instrução. Então, essas despesas elas já estão computadas no 20% da redução da renda bruta. E essa opção ela pode só se dar uma vez. Por exemplo, se até 30 de abril a pessoa não tiver tempo de fazer imposto de renda, ela pode entregar, que eu recomendo, e depois faz uma retificadora. Mas muito cuidado com o formulário. Se ela faz o formulário simplificado, que dá direito ao desconto de 20% sem apresentar os comprovantes, ou o formulário completo, onde você tem que apresentar os comprovantes ou deixar arquivado para, se um dia a Receita cobrar uma intimação, você tem que apresentar lá na Delegacia da Receita Federal.
Nivaldo, tem
muito outro... cuidado também, só mais uma observação.
Pois não.
As empresas de seguro-saúde... despesas médicas, a Receita Federal já tem essas informações. Todas as informações com recibos médicos, muito cuidado. Se você não tiver certeza que aquele médico deu o recibo, ele tem que declarar para a Receita Federal. O que mais acontece de malha fiscal é dedução de despesa médica incompatível. O pessoal abusa muito disso e acaba dando muita convocação da Receita Federal para apresentação da despesa inclusa dos impostos a restituir ou aumento do imposto a pagar.
Mas nesse caso, então, Nivaldo, o próprio médico já passou, né? A Receita já sabe, como o senhor disse, mas o contribuinte também tem que declarar a mesma situação para bater os dados, né? Para cruzar os dados, ou não?
Exatamente. O que acontece, às vezes, o contribuinte ele declara e o médico despesas que ele não teve, entendeu? Ou ele faz muita confusão com anos calendários e acaba... porque a DEMED, que é uma declaração de serviços médicos, informa para a Receita Federal exatamente o recibo que o médico emitiu para o CPF do paciente. Aí tem o cruzamento de informações. A Receita Federal tem uma inteligência artificial que cada ano está melhorando. Inclusive, quem paga aluguel fala, não preciso declarar o aluguel que eu paguei. Né? Mas acontece que as imobiliárias informam para a Receita Federal que o cidadão pagou o aluguel na imobiliária e a imobiliária entrega essa informação para a Receita Federal. Declaração de operações imobiliárias, declaração de serviços médicos, cartões de crédito, a coisa está cada dia mais complicada. Então, vamos entregar as informações para que batam com o que a Receita Federal tenha lá no sistema, que diz que é o sistema, não, é o sistema de inteligência artificial pela prática do meu cotidiano aqui.
Ou seja, a malha já não está tão fina assim, né? Bom, deixa eu pegar uma outra dúvida da própria Simone, porque ela diz aqui, o senhor falou de seguro-saúde aí, né? Até perguntei do cruzamento de dados, mas ela diz o seguinte, que no exterior também é despesa médica, não tem CNPJ. E aí como fica essa situação? É o mesmo cálculo, é a mesma declaração da despesa com ensino que ela perguntou anteriormente?
Isso, se a despesa do exterior... tem lá um campo que você pode deduzir com despesas médicas no exterior. Outra coisa que acontece muito com dedução de seguro-saúde, hoje as empresas de seguro-saúde estão transferindo da pessoa física para as pessoas jurídicas. Muitas pessoas têm lá um PJ para ter o seguro-saúde da família. E acaba colocando a despesa com seguro-saúde que está em nome de uma pessoa jurídica na pessoa física. É malha fiscal na certa, não pode fazer isso. Se a empresa paga o seguro-saúde dos funcionários ou dos próprios sócios, tem que ser lançado na despesa da empresa e não como dedução da renda bruta do contribuinte pessoa física.
No caso de quem tem uma conta conjunta, Anivaldo, por exemplo, mãe, filho, pai, filho ou um casal, né? Como é que é a declaração?
Normalmente, se a conta é conjunta, declara metade do saldo, metade da aplicação no imposto de renda de cada um. Não há problema nenhum.
Mesmo que não alcance o valor de 28 mil?
Mesmo que não alcance o valor, né? Mesmo que não alcance o valor. Isso vale a declaração de bens, para ela ter controle de quanto ela tem investido em aplicações financeiras, e pode ser até veículos, imóveis. A pessoa declara metade ou uma parte ideal na declaração de cada titular da propriedade.
Uma outra dúvida que muita gente tem também, a gente sabe que hoje pode-se tirar algo do imposto de renda fazendo doações, por exemplo, né? E como fazer isso corretamente para que não haja, né, os dados que não batem e aí a pessoa possa acabar caindo na malha fina, tendo feito a doação, achando que não precisa?
A gente precisa tomar muito cuidado, existe um procedimento, o próprio site da Receita informa como é, qual a maneira correta do contribuinte fazer essa doação. E às vezes, ao invés dela pagar, por exemplo, R$ 1.000 de imposto de renda, ela pode abater 3% da sua renda bruta para uma instituição de caridade. Mas essa instituição, ela tem que estar cadastrada na Receita Federal e tem que ter todo um credenciamento, né, para poder receber essa doação. Porque se faz errado, a pessoa acaba pagando duas vezes, né? Paga com muitos juros essa doação que foi feita de uma forma indevida, né? Então, precisa tomar muito cuidado, que lá no site da Receita Federal tem as empresas que estão autorizadas, as instituições, associações, entidades, que estão autorizadas a receber essa doação, que é uma dedução do imposto a pagar. Isso é um incentivo muito importante e é um ato de cidadania, né? A pessoa que tem imposto a pagar, deixar parte desse imposto como uma instituição de caridade.
Tá certo. E como dependente, quem pode ser declarado dependente?
Dependente, até 24 anos, menor, os estudantes universitários, até 21 anos, pais, avós e bisavós que não tenham renda acima de R$ 22.200, tá? Se eles tiverem um rendimento acima de R$ 22.200, eles não podem ser declarados como dependentes. Se forem declarados como dependentes, eles têm que lançar a renda deles como rendimentos isentos e não tributáveis na declaração da pessoa que está declarando, desde que seja proventos de aposentadoria. E se tiver rendimentos tributáveis, ela vai ter que acrescentar a renda tributável do titular que está fazendo a declaração. Só tomar muito cuidado nisso também.
Tem um ouvinte aqui que diz o seguinte, ele é ambulante, né? Ele movimentou R$ 6.000 por mês no banco. Como faz para declarar? O próprio banco passa ou ele mesmo tem que ter os comprovantes aí dessas transações?
Olha, é o seguinte, um ambulante. Existe uma declaração que os bancos entregam para a Receita Federal para todos os contribuintes que movimentam mais de R$ 5.000 na conta mensalmente. Então, a Receita tem essa declaração. Só que você frente para você, até hoje eles não cobraram os contribuintes, senão eles teriam que ter milhares de pessoas para atender as notificações. O que o ambulante tem que fazer fazer o recolhimento mensal do caneleão. Ele soma a renda que ele teve, faz o cálculo do caneleão, tem que aplicar a tabela progressiva. Outra coisa também, entra no site da Receita Federal, lá eles têm um programinha que ajuda a fazer o cálculo do caneleão. Aí ele vai justificar todo o dinheiro que ele movimentou na conta dele com o dinheiro que ele fez a arrecadação, um ganho de venda ambulante. Né? Então, isso aí, ele está ficando legal perante a Receita Federal para não ter problemas amanhã ou depois.
Univaldo, também a gente até já conversou aqui sobre quem fez algum tipo de doação, né? Mas o que pode, além da doação, o que pode ser deduzido do imposto de renda ou retirado, né?
Bom, deduzidos, a dedução mais comum são as despesas com médicos, dentistas, hospitais, planos de saúde e planos de previdência, o chamado PGBL, que você faz uma contribuição com a entidade de previdência e você pode abater até 12% da renda bruta. Despesas médicas, dentistas, hospitais, a dedução é de 100%, mas atenção, vocês precisam ter o recibo original em suas mãos para que amanhã depois, quando forem notificados pela Receita Federal, tenham que apresentar esses recibos. Muitas entidades, muitas pessoas têm seguro-saúde no qual o recibo ele é reembolsado parcialmente. Então, se ele fez uma consulta, por exemplo, de R$ 1.000 e foi reembolsado em R$ 500 pelo plano de saúde, ele pode abater os R$ 500. Ele tem que informar o valor bruto e o valor que foi reembolsado pelo plano de saúde. Essa é a forma correta. A Receita tem as informações. Hoje, quando a gente baixa uma declaração pré-preenchida, quem tem o certificado digital, já vem todas as informações do plano de saúde, que o plano de saúde enviou para a Receita Federal. Aí é a chamada inteligência artificial da Receita Federal.
Bom, o senhor citou a questão da previdência privada, né? Essa também tem 100% de dedução, desde que a pessoa tenha os dados, né? Como o senhor disse, e precisa colocar...
Não é 100%, desculpa, mas a dedução da previdência privada complementar, ela está limitada a 12% do rendimento bruto.
Perfeito.
Quer dizer, o governo, ele dá um incentivo para que as pessoas façam a previdência complementar, mas dá uma dedução limitada a 12% da receita bruta, não é 100% não, da previdência complementar.
Muito bem, são muitas dúvidas que foram retiradas, né? Para quem pegou a entrevista aí, numa parte dela, a gente vai colocar no portal cbncampinas.com.br, na aba entrevistas, CBN Total, muitas dúvidas retiradas aqui, portanto, para quem ainda não fez a declaração do imposto de renda e, como disse o contador Nivaldo Cleto, a própria pessoa pode fazer a declaração. Hoje a gente tem modelos simplificados aí pela internet. Nivaldo Cleto, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde para o senhor.
Igualmente, obrigado para vocês também. Felicidades.